Alô,
sabe o que tu quer?
Ai, Zedamanga.
Para com essa porra.
Eu tô fazendo exercício
local. Ai, Zedamanga. Ai, Bolsonaro, goza em mim, Bolsonaro.
Isso daqui é o que os locutores profissionais utilizam pra esquentar a voz.
Eu conheço aquela lá que o Rui me ensinou quando a gente gravou o primeiro balcão. Até hoje eu uso pra gravar música.
Ô, oh, cara, isso é
Não, mentira, é patraclá, patraclá, patriclá.
É, a gente faz isso na aula de teatro também.
Quando você estiver aqui, eu vou poder ficar gritando as coisas lá na minha varanda.
Ah,
por que tu não pode agora?
Na varanda. Não tem graça quando é só eu sozinho.
Ah,
eu
gosto é verdade,
da Drat porque... tendo assim uma destruição da própria existência quando
ouve. É, porque falando. Você espirra na casa do Felipe e os vizinhos todos dão saúde.
Então... Não, eu literalmente dei saúde pra um vizinho que espirrou, ele agradeceu.
Obrigado.
Pô, podia funcionar o webcam do tablet, mano. Porra, aí é foda. Se eu ligar, vai ser na CPU lá fora.
Os caras lá fora vendo a gente, seu
ruim,
gente. Vai ficar vendo a rua
do Rui, fazer isso, vai parecer muito, sei lá, que eu tô no The Office, velho. Pera aí. Eu vou programar aqui um método de gravação alternativo, caralho, porque o arquivo, ele ainda não dropou no meu drive, porque, tipo, na última vez que eu testei, a gravação, ela cai no drive. E eu não sei se eu tenho que, tipo, fechar a reunião pra isso. Ah, não, acabou de aparecer, só porque eu falei. Calma aí, deixa eu testar aqui.
É a primeira vez que eu tenho uma conferência cômica no meeting. Geralmente eu tô aqui pra entrevista de emprego e pra reunião de trabalho. Não. Primeira vez que eu tô rindo e falando
bem. Marvin Ramos. Qual é o seu objetivo na nossa empresa?
Ganhar dinheiro.
Perfeito.
Quão infinito é o baú?
Nem um pouco.
Como você se vê daqui 5 anos?
Morto.
Está contratado.
A evolução do Marvin, velho. Nossa, mano. Era um moleque franzino.
Agora eu sou um adulto franzino. Impressionantemente, eu parei e voltei, mano. Mas eu parei com a maconha.
Aham.
Parei, pô. O tempo que eu não falei mesmo. O Felipe puxou logo a 12 ali pra mim.
É, que bobo é essa?
Eu tenho várias agora. Chegou hoje.
Aí, vou tocar uma música pra você, meu amigo.
Ai, não. Um moleque da sala que puxa o violão.
Aqui, toca a Legião!
Tá bom, tá bom. Gostou? Isso é parabéns pra você em alemão. Aí, Ruivo, agora eu sou meio paulista no bagulho também.
Cala a boca.
Na chama.
Na chana.
Que isso? Que isso?
É que tudo, moleque. Sempre que estão chevetão, perfume importado, é meu imagilete, quem é?
Ou, que porra. Última vez que eu passei por São Paulo, tinha o Danis me levou no supermercado Chama. Eu só pensava no Ruivo toda vez que eu tava lá dentro.
Chama?
É Chama. Pô,
aqui perto de casa abriu o supermercado Boladão. Boladão, supermercado.
O nome do supermercado é Boladão. Meu Deus.
Só que eu acho engraçado porque o Danis me levou lá, ele falou, não, vamos no Chana. Aí eu só, tipo, aceitei. Falei, tá bom. E eu não entendi por que ele chamava de Chana, até quando, tipo, a gente tava saindo já, que eu olhei pro carrinho e tava escrito Chama, assim. Eu falei, ah, tá, entendi agora a piada.
Muito esse já é o começo do podcast, já começou.
Eu tava escutando já Chana.
É. Então, mas é porque o Danis, ele falava, ele chamava de Chana mesmo.
Nossa
esse
senhora.
Esse é o funny, mas é Chama. E aí quando eu percebi...
Ah, esse é o funny.
Esse é o Danis 82, né?
A gente vai.
Nós vamos, então.
A gente tá indo pra onde?
A gente vai gravar.
Algum dia, vamos chamar a Danis 82 aqui pra essa bancada aqui.
Eu duvido bastante. De peso.
Vai ter a intro padrão ou vai ser diferenciado agora?
Cara, padrão, eu acho
maneiro, que... Maneiro, pô, é maneiro.
Como era?
Cada um fala uma foda assim e vai embora e começa.
Tá bom, peraí. Alô, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Kyushu Sentai Sekaiger. Sou o Felps Felipe Kyoshin.
Porra,
e hoje
essa,
estou aqui
tio?
Com eles.
Oxi.
Eu tô invadindo aqui, Ruivo. Tô invadindo aqui o nosso programa.
Tá chegando aqui no nosso baú aqui, mano. Já vai pisando nele assim, velho. Que é isso, cara? Tá maluco, mano?
Do que raios vocês estão falando?
Ih, rapaz, eu acho que teve uma conferência eterna aqui. Não, eu
Ruivo. Uma conferência eterna.
Eu só quero dizer que a maioria dessa call está em Sekaiger, logo essa. Kaiger, spin-off.
É verdade.
Droga, roda o dado aí, Ruivo, pra gente ver que bicho que
não é. Roda o dado agora.
Mano, o que que tá acontecendo, velho?
Quem que o sentar esse Kaiger?
Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo.
Eu não sei se é pergunta sincera ou se é passou, cara. É tudo.
Eu
verdade.
Também não sei.
Não tô entendendo nada, mano.
Chama
e aí?
Aqui quem fala é o Ruivo. Não, mentira.
Vai começar? Pode começar?
Pode.
Já não começou?
Baú Infinito.
Chama que quem fala é o Ruivo. E cadê a chave do baú que eu acho que eu perdi aqui? Caiu em algum lugar, não achei até hoje.
Squeak, aqui é o rato, eu não falo mais pei porque eu não sou mais o pistola.
Oi? Aqui é a Jill. Estou 90% habilitada a dirigir. E é isso que eu tenho pra adicionar pro programa de hoje.
Caralho, Jill, que oi foi esse? Você pareceu um bot, velho. Pelo amor de Deus, cara.
É genial, bicho.
Caralho, é, mano.
Aqui é a Jill. Estou gravando Baú Infinito.
Você dá calça, eu vou armando.
Olá, aqui é a Drat. E... pô, faz tempo que eu não participo disso aqui.
Ninguém participa há um tempo, né?
Não, mas, é não faz, mas mais tempo ainda.
Então foi isso, galera. Eu tô meio tímido.
O Felipe ia falar.
Bicho, atenção não, tá entre bom. Os brothers
cara,
aqui tá foda.
Tá bom, é que tá bom. Ele falou alguma coisinha curta ali, eu achei que era o oi dele. Aí eu achei que já tinha rolado. Não. Foi mal aí, pode falar,
eu
véio.
Nem terminei de falar o oi.
Não foi...
Rui, se você tá sendo algum problema, você acha que essa cara é grande demais pra dois paulistas, a gente pode resolver.
Fala,
essa
oi,
cara.
Essa
cara é grande demais pra dois paulistas, né? Pequena demais.
Oi, eu sou o Phelps, Felipe Kyoshin, e eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
Como é que é? Phelps do quê?
O cara não conhece o convidado.
Você não conhece Kenkyushin Sentai Sekaiger?
Não, lógico que não.
Ô, louco, não. O bagulho é tua cara, velho.
Kenkyushin Sentai Sekaiger é um RPG brasileiro foda. Que fala sobre Super Sentai. A Drash tá no meio. E... a gente tá participando.
Ah, é. Tem a galera do Super Sentai.
O Marvin vai aparecer.
Dá spoiler não, bicho. Nossa. Só que não gosto que dá spoiler de Sekaiger, não. Fala nada.
Eu não gosto que dá spoiler, não. Se alguém der spoiler aqui na saca, qualquer um de vocês.
Mas se você... Quando ele tá com sono, ele solta algum.
É verdade.
Caralho, o bagulho, quando vai sem pauta, ele vai sem pauta. Tá sim. Mesmo, né? Foda-se o retorno do baú, né? Foda-se, né, mano?
Não, retornamos com dois pés na porta. Caralho. E tipo, cara.
Parceria.
Cara, a gente retornou do jeito que deve ser, né? Que é, esse daqui é o puro suco, é o extrato de nossas almas, assim. É o que aconteceria.
Eu admito que eu tô meio tímido aqui. Eu não tô sabendo pisar direito aqui nesse chão, que faz tempo que a gente não grava, velho.
Né, mano?
Mano. Eu só lembro que eu falava isso, eu falava então, galera, e eu falava mais alguma coisa, que eu não
aí
sei.
Aí a campanha sonora nem abaixava e nós começamos a falar, então galera, ó, pode crer que eu tenho medo, tá ligado?
É, vamos falar dos easter eggs do jogador número 1.
Nossa!
Nossa senhora!
Vamos contar por que o Wilson atropelou a criança e a esposa.
Pô, galera, então pra começar, o que aconteceu com o baú? O que a gente pode discutir que aconteceu com o baú?
Pô, eu larguei tudo, fui morar na Cracolândia, falou mesmo.
Eu acho que descobriram que o baú infinito o tempo todo era só um mímico.
Cara, eu acho que assim, o Baú Infinito ele passou por um processo de aprendizagem, onde cada um dos membros ele foi crescendo, né? Foi vivendo a vida aí, foi passando pelas dificuldades. Hoje em dia se tornou um ser humano melhor, mais avançado. E agora ele está de volta do jeito, melhor forma que ele poderia ter, porque agora somos seres humanos mais evoluídos.
Será?
Ah, vamos ser sinceros com o público e vamos contar a verdade, gente. A verdade é que a gente estava passando por uma puberdade, entendeu? Todos nós aqui somos menores de idade. A voz estava ficando fina, agora nós voltamos.
Cara, não é só a voz estar tá ficando mais fina, não.
Eu, rapaz.
Eu pensei que a Jill ia falar que vocês cresceram, né? Se tornaram pessoas melhores e aí perceberam que andar um com o outro tava sendo muito ruim. Acharam melhor dar com outras pessoas.
A verdade é que todo mundo veio pra São Paulo, a gente fez a Casa Infinita. Sim. Só que assim como previu o post do falecido Twitter, todo mundo saiu na mão ao mesmo tempo. Sim.
Ao mesmo tempo.
Simultaneamente a porrada rolou, filho.
Exatamente. Então a gente decidiu seguir cada um rumo diferente. E sei lá, acho válido a gente, de repente, pra esquentar um pouco o baúzão, ver como é que a gente vai fazer isso acontecer novamente. Eu acho bom a gente até mesmo dizer como é que a gente... O que a gente fez nesse meio tempo? Pode ser interessante pra galera.
Eu acho que não é mal boa, não. Vai ser cancelado o podcast.
Não sei se existem pessoas que ligam pra gente que ouviam isso, mas sei lá, pode ser interessante.
Começou a fazer o Evil Helder, que nunca faltou um episódio. Esse cara é brabo, eu lembro dele.
Fica aí, Evil Helder. Ótimo abraço se estiver escutando esse programa, porque você
comentou
é
em todos os vídeos do canal, mano.
Você é um guerreiro.
Não, esse cara sofreu, mano. Inclusive, contou com a minha presença no aniversário dele de 18 anos, né? Foi muito legal. O pai dele perguntou se eu que sou o baú infinito. Ele falou, tu quer o baú infinito? Eu falei, sou eu mesmo.
Agora eu sou o baú infinito.
Gil, o único caralho que ficou famoso por causa do baú infinito.
Nossa.
Não, o cara mora aqui perto de casa, ele me conhece.
Caralho, nunca tava andando na Paulista do nada, o maluco vira. Aí, mano, tu que é o baú infinito, cara?
Não, mas agora, pô, agora tu é o cara lá, né?
Caraca, puta merda.
John Cena dos animes aí.
Ô, Marvin, então aproveita aí, mano. Diz aí, cara, o que que você fez nesse meio tempo aí, mano?
Cara, eu vou contar como se fosse uma cinemática de Metal Gear, beleza?
Era uma vez...
Então, Snake, você está indo para São Paulo? Eu falei, São Paulo? Ele falou, é uma cidade capital, eu fui lá morar lá. Aí eu comecei a trabalhar no shopping, vendendo roupa de marca, aí eu deixei de ser tímido, eu era tímido, vendi roupa, parei de ser tímido. Aí como? Caralho, São Paulo, filho, tô morando em São Paulo, vou ver o Ruivo. E a semana dá, vou ver o Ruivo, não vi. E a Ju, oi, Ju, eu vi a Ju, mas o Ruivo não vi, não.
É, é pô, mais fácil ver uma pessoa que não mora em São Paulo do que o cara que vem visitar o parceiro que mora aqui. Duas horas.
Arrombado.
Aí eu vim aqui passar o carnaval, né, engravidei 3, virei pai de 4 filhos, né, uma veio gêmeos, infelizmente, aí. Fiquei desempregado, é isso aí, mano.
Você virou pai? Que porra é
claro
essa,
claro que
véio?
Não, mano.
Caralho, mano, que susto,
mas
você véio.
Podia contar aquela história.
Não posso.
Não pode? Não dá processo? É,
envolve,
ok.
Envolve
você pode contar direito. A história do seu amigo, que aconteceu aquele negócio lá.
Ah, é, pô, teve um amigo meu que quase engravidou uma menina, mas foi só meu brincadeirinha Deus da menina, Deus, porque traiu ele. Um amigo meu aí me contou. Aí era mentira. Todo mundo achou que o cara ia ser pai, mas nem foi.
Porra, isso aí.
É. Tira a mão do pai e bota a consciência.
Tira a mão do pai.
Tira a mão do pai e bota a camisinha no canto.
Puta que pariu. Mas e DJ? Você não virou DJ? Você não era
eu
DJ?
DJ? Não, já era, eu fiquei melhor ainda, mas ainda não tem reconhecimento, mas tá tudo certo.
Mas tá em vias.
Mas tá em dia.
Tá em dia, tá em dia, tá funcionando.
É não, rapaz, o menino tá fazendo uma música boa. Tá pra caralho.
Você tá, tem a trilha sonora original.
É, eu fiquei sabendo, ele fez a trilha sonora do novo Spider-Verse lá, velho.
Eu mesmo, eu que fiz o...
Nossa senhora.
É aqui, ó, vou fazer aqui ao vivo pra vocês verem que é verdade.
Ele fez aquilo
eu
lá.
Eu sei que o público não tá vendo, mas aqui, ó, galera, corre.
Caralho, ele mesmo.
Caralho.
Tipo, literalmente o Homem-Aranha.
Em pessoa, o Homem-Aranha 2099 na minha frente jogando nesse momento.
E você, Gil, o que, que você fez nesse meio tempo aí, mano?
Nesse meio tempo, eu fiz uma coisa muito legal chamada edição de vídeo aí, não recomendo. Eu progredi na carreira, isso eu posso dizer, na grande carreira de edição de vídeos para a internet. Eu gostei, tipo, eu fiz um network aí com a galera. Eu não vou citar nomes, porque, sei lá, não sei, não quero deixar guardado aqui, vai que no futuro, e sei treta, lá, tipo, alguém não gosta. Treta.
Censura.
Censura. Eu vou censurar
conta pro Ruivo,
no programa.
Conta pro Ruivo, pô, aí censura isso.
É. Tipo, teve um tempo que eu trabalhei com a... E aí, tipo, eu editei, tipo, pro...
Quem lembra?
Pô, lógico que eu não lidei com eles diretamente, mas ainda, tipo, porra, fiz uns trabalhos lá pro pessoal, tipo... O, sei lá, foda, aquele... Foda. O...
Sim, sim, é esse mesmo.
Caralho, você trampou... Vai se fuder.
Eu só quero fazer um apontamento que no programa vai estar assim, não, eu trabalhei pro pu e também pro pu. A gente, caraca, nossa.
Você trabalhou pro pu.
E, porra, isso foi muito foda porque eu, tipo, adquiri bastante experiência com edição dinheiro. No geral. Também dinheiro. E eu acho que agora, nesse momento que a gente tá agora, eu fiquei com saudade de gravar o baú e editar o baú.
Sadomasoquismo é um bagulho complicado.
Inclusive, tem pessoas que eu, tipo, conheci recentemente que começaram a escutar o baú e elas estão, tipo, ouvindo os episódios e eu fiquei, aguardem aí que vai voltar, por bem ou por mal, vai voltar.
Por bem ou por mal.
Eu esqueci de um detalhe aí da minha trajetória, que eu editei pra um youtuber também, né, um influencer, o nome dele é Tu.
Ah, paga o Marvin.
E ele caralho, tá me devendo 3 meses de salário.
Paga pro Marvin.
Paga o Marvin, filha da puta.
Alô, justiça?
Tudo que aconteceu comigo, eu separei da Jill.
É verdade, quem lembra?
É sério?
Eu achei que vocês não iam chegar a esse assunto.
Caralho.
Até eu já tinha esquecido.
As coisas ficaram um pouquinho estranhas agora pra mim, não é mesmo? De repente o clima ficou pesado, não é mesmo?
Isso foi há tanto tempo que eu tô quase casada com isso aí.
É sério isso? O que que tá acontecendo? Que porra que tá acontecendo?
Isso é um rolê muito engraçado que eu quero comentar aqui.
Caralho, Marvin. Caralho, dá um corote aí, véi.
O que o Ruivo tá passando agora, quando rolou, eu conversei com a minha irmã, ela tava aqui em casa, tipo, isso foi muito tempo atrás. Beleza, contei, atualizei ela e ela voltou pra casa dela, porque ela mora em outro estado. E aí, em janeiro desse ano, eu fui pra lá de novo. E aí, tipo, em algum momento esse assunto ele voltou. E aí, tipo, eu contei o outro pedaço da lore que eu virei pra minha irmã e falei, ah, não, inclusive, tipo, a ela tá junto com, tipo, um brother que, tipo, era amigo nosso, não sei o que, muita gente fina. E ela teve, tipo, a reação... Ela teve uma reação incrédula, assim, ao quadrado. E eu, tipo, rindo muito dentro do carro. Inclusive, mês passado, eu acho? Acho que sim, mês passado. Foi. Eu visitei o Felps e foi muito foda. E eu tirei muitas fotos e eu, tipo, mandei todas pra minha irmã porque algum dia eu quero chegar lá e falar pra ela que, tipo, era a casa do Felps só pra ver a reação.
Então, peraí, calma. Então, peraí. Gil,
eu.
Tu terminou... Não, calma. Tu não. Vocês dois. Um terminou com o outro, Drat. É isso? O que aconteceu?
Porra, muito tempo,
há um ano e meio.
Eu não sei disso, Marvin.
Que isso?
Como é que vocês não avisaram o Ruivo?
Caralho. Eu acho engraçado que o Ruivo chegou até esse ponto da gravação sem saber dessa informação.
É sério isso? É lógico. Caralho, eu achei que era meme. Estou porque... embasbacado. Não, não, não é meme, cara.
Eu
achei
que era meme. Eu nunca sei quando ele tá atuando, não, mano. Isso que é foda.
Caralho, Marvin, estou na saia curta agora.
É porque, tipo, teve baú mais recente do que isso.
Bom, até agora eu não sabia que o Ruivo existia, né, na real.
Que isso? Você não conhecia o Cria? Não, tu já tinha ouvido falar do Ruivo.
Não, eu achava que ele era uma lenda urbana. Às vezes vocês criaram uma tulpa, pintaram o cabelo de laranja e é isso, velho.
Aí, Marvin, você vai te tomar no cu, rapaz.
Todas as vezes que eu falei mal dele, pô, pelas costas, tu não comeu nessa sacanagem, velho. Brincadeira, né? Queria ter ido naquela festa de Boogie Woogie com você.
Cala a boca.
70. Não, ia estar lá você...
Cala a boca, cala a boca.
Rolê com o Marvin.
Nossa, foi incrível, desse? Assim, tipo...
Ah, é?
Eu apresentei pra Gil o copo. Desculpa, Rui.
Que bom.
Nossa, você não vai acreditar. Ele só não foi melhor do que o rolê que eu tive contigo, porque tem um
que
cara muito legal,
puta.
Tá ligado?
Cara, que filho da puta.
Eu e Gil, a gente assaltou o escritório lá do maluco lá.
Que isso?
Porra, bicha. Cara,
como assim?
Muito
a gente
teve
foi
um dia...
lá no Escape Room, mano.
Ah, vocês foram no Escape Room. Aí, a gente foi no Escape Room também, o metrô de São Paulo de madrugada. É a própria Back Room aquilo lá.
É mais
é
imersivo
o
ainda.
2, velho.
Bicho, eu tô trabalhando na Backrooms, velho. O fórum,
na
mano.
Backrooms. O fórum de São Paulo.
Mano, o fórum, ele fica
não
vazio.
É Backrooms, cara.
Porque no
não,
meu
não.
setor, que
não
de
é
gabinete, quase todo mundo faz home office. Só que por algum motivo, gosta de que eu... Ok, peraí, corta essa parte.
Não, mas a gente... mas a gente não tá falando de backrooms, a gente tá falando de escape room, cara.
Escape room?
Não, mas deixa o assunto fluir.
É que se ele escapar da room dele, ele fica desmantelado.
A versão sem cortes é, por algum raio de motivo, o meu chefe, que tem a mentalidade de um tiozão, porque ele é um...
Caralho.
É, ele quer que tenha alguém... pessoal no gabinete, alguém
na
presente.
Você vai falar isso mesmo, senhor Felipe Costa?
Quem?
Que esse cara não conheço?
E aí, ele e as assistentes moram no interior, sobra pro Bonito aqui ficar indo todo dia lá no fora, enquanto que a galera fica fazendo, tipo...
Então seu escritório é tipo um liminal space gigante, assim, tipo... Que
cara,
foda.
Hoje eu era o único gabinete que tinha gente lá.
Caralho.
Eu era o único gabinete. O andar inteiro, você anda, parece que você tá naquela backrooms.
Pô, sorte a sua que não clássica. Tem Black Friday no fórum.
Bicho. Aumentou as custas processuais.
O maluco tá no Stanley Parable, né, mano? Felipe
é
Sparable,
mesmo,
tá ligado?
Eu acabei de tomar um gole do copo Stanley quando você falou isso.
Ó. Oh,
mas é...
O meu sonho então desse, viu?
Por isso que esse baú é o primeiro baú patrocinado. Mentira.
Esse baú é patrocinado pela Midas Organization.
Oh, no.
Podia ser patrocinado pela Monster Energy Drink, que eu queria estar tomando um agora.
Podia ser patrocinado pela Ju, era só R$10 no meu Pix agora.
Cara, eu tenho um Monster aqui, mas é pra ser Cádio. Domingo agora tem ser Cádio, hein?
É verdade. Boa.
Pena que isso aqui vai ser ano que vem.
Não vai nada, rapá. Tá duvidando de mim? É do vídeo mesmo.
Não, vou te ajudar.
Bom, já que ninguém perguntou, vou falar o que aconteceu comigo nesse momento.
Eu tava esperando só o
É porque, eu ia...
Já
eu
que
ia,
eu vi pro Marvin que a minha vida é muito importante pra ele...
Conta aí, eu quero saber. Por que o gato
nesse meio tempo, eu foquei aí nas minhas artes de...
Marciais?
Dublagem. Então eu foquei aí nos estúdios de dublagem, um pouquinho mais de atuação também. Consegui finalizar aqui meu estúdiozinho aqui em casa. Tô dublando, fazendo parte do Brasil, central de dublagem aqui em São Paulo.
Brasil.
Fazer um jabá não pago aqui.
Em breve,
vocês procurem, se vocês procuram um curso de dublagem maneiro aí, se vocês têm algum interesse, tem cursos livres e também pra quem já tem DRT aí maneiro, já pode fazer o curso, é bem da hora. E, mano, aí nesse meio tempo também eu passei no meu primeiro teste de dublagem, que foi pra
boa.
Pokémon, cara.
Aê!
Pô, eu só descobri ontem. Eu falei que você é um fenômeno.
E, mano, tipo, caralho, velho, eu fiquei muito feliz, mano. Fiquei em Pokémon, tá ligado?
Pra você é um Pokémon?
Não, eu não sou.
Ia ser incrível.
Eu queria
ser
muito
incrível.
Ser um Pokémon porque tem o Quaxly, cara.
Ele é
incrível,
ele
é sua cara.
Ele mano, o Quaxly, ele é sensacional, velho. Que ele só vai... E aí eu faço o personagem lá que é o Omar no Pokémon Ventos de Paldea. É muito da hora.
Para de rir, Felipe. Eu pensei na piada, mas eu não fiz.
E o Felipe não tanca esse nome.
Perdão, perdão.
Ninguém fala nem de pau dele.
Eu quero apontar uma coisa que eu lembro que quando a gente tava gravando o primeiro Baú Infinito, o Ruivo falou que o nome do programa era Omar. Olha só onde estamos hoje.
Era? Eu falei
Omar. É, falou Omar. Ah, não. Você fez a piada que você falou, mano, o Mar. Aí a Ju falou que era o cara da TV. E é tipo o meu momento favorito do baú, assim. Aí, olha só.
Cara, não lembro disso não, viu?
Vocês estão tudo é com azar, meu cara. Não lembro da brincadeira do menino, o outro não lembra.
Eu não lembro. É porque não, eu não escuto...
Que eu falo Omar, aí você fala, todo mundo tem crise. Não
é, um bagulho assim.
Ah, tá. Eu não reescuto os baús, gente. Eu tenho
tem cringe? Tu tem cringe?
Eu tenho cringe.
Ai, cringe.
É bom reouvir o baú.
Não, dos meus queridos co-hosts aqui, dos meus queridos participantes. Eu tenho o cringe de me rever do passado, tendo as minhas opiniões do passado.
Faz sentido. Felipe, a gente só não pergunta o que você fez desde o último baú, que senão você contar a história da sua vida inteira, né?
É verdade. Por quê, né? Demora meia hora.
Demora meia hora.
Teve um momento que a gente fez alguma coisa, que era pra contar a história da própria vida em 10 minutos, né?
4 minutos e era de casal, assim, que a gente...
Sim, em 4 minutos. Eu falei, acho que em 2. E ele...
Perdeu.
Quando bateu 4 minutos, ele ainda tava na infância.
Eu sou um mestre de RPG.
Faz sentido,
como
faz sentido.
Eu vivo sem poder explicar as coisas com detalhes. Com
o cara atuando. Aí minha mãe falou, filho, você precisa ir para a escola catecista.
Eu fui fazer uma prova de matemática e eu tirei 0 em percepção.
Eu olhei o D20 e a minha nota foi F-.
Porra, mas ô Felps, mas não, fala de aí, você no aí. Geral, assim... É. Assim, se for, defina sua ficha aí, eu ia falar sua biologia, eu tava falando sua
Quem é Felipe Costa?
Perceval, vou falar pra você, o Felipe é um fenômeno, entendeu? Ele trabalha lá no Sekaijin, esse
tá
anime aí.
Você tá imitando quem, Marvin?
Alguém.
Eu juro que eu fiquei em dúvida, cara.
Eu fui na brisa da RPG, eu vi um personagem.
Você meteu um Percival, só que tentou chegar na Gabriela, cara.
Quem é Gabriela? Não sei nem quem é essa.
Nossa.
Mas enfim, e aí, Felipe? Conta pra nós aí. Quem é você? O que tu come? Onde tu mora? O que que tu bebe?
Lá em 92, quando tava nascendo.
Em 1500, o Brasil foi descoberto. Aliás.
Bicho.
Colônia,
sabe? Que eu posso falar rápido de mim, assim? Que eu não quero tomar tempo de verdade de vocês. Cara, eu sou escrevente. Eu não sei como raios, eu passei num concurso público. Eu sou mestre de RPG, eu mestre Sekaiger. E tem algumas outras... Eu tinha uma outra mesa de D&D, que ainda de vez em quando acontece. Eu sou nerd ao extremo, fã de Tokusatsu e Disney também, é uma coisa que eu sou doente da cabeça. Caralho, principalmente os parques. Sou namorado da Drat, a gente tá quase aí, né? Tamo aí na lore, na quest de eventualmente se casar.
Yeah! O Zami é casadeiro, filho.
Bicho, tá maneiro. A vida é maneiro.
É o próprio MC romântico.
A vida é maneira. É o MC casamento.
Bicho, tá maneiro.
O que eu falo? Eu
não tá sei. Mac, filho.
O que mais? Alguém tem alguma pergunta mais específica? Eu não sei pra um dia.
Ah, assim. Fala brevemente sobre Sekaiger aí, pra fazer esse crossover aí.
Cara, ok. Sekaiger. Sekaiger é um jogo... foda e muito provavelmente o motivo principal de eu estar aqui, porque foi ali que eu e a Drat se aproximou bastante, né? Sekaiger é o jogo de RPG que eu mestro, ele tem temática de Super Sentai, é uma história inspirada em conspirações e mistérios, assim, em um mundo onde aliens do passado, tá ligado? Do History Channel, é de verdade, e é um time de heróis que luta contra seres de uma dimensão diferente, na verdade foram presos numa dimensão diferente e uma organização muito filha da puta também, que tenta destruir eles. Além de uma outra organização tão filha da... Não tão filha da puta quanto, mas um pouquinho filha da puta, mas que auxilia eles no combate contra as forças do mal. E dentre os Rangers, temos a Drat, né? Ela é a nossa Ranger Violeta.
Olá.
E também temos...
A Ranger outros... Violenta.
Violenta.
Também. Teve um episódio, cara, que a Drat ficou do mal, velho. Foi muito bom. Ela deitou quase 2 Ranger inteiro, velho. Ela deitou o vermelho na porrada e tava quase deitado no azul.
Porra, bicho, tem coisa pra falar, porque eu visitei o Felps mês passado e a casa dele é re-rap. É muito foda. É uma experiência. Visitem a casa do Felps, gente. O endereço
assim?
Dele é 2.
Visitem a casa do...
Ó, o endereço é 4321.
Fala com o Kemer de censura. Fala com o Kemer de censura.
É, o Felps, ele tem, tipo, vários brinquedos de Tokusatsu. Eu tenho aqui meu drivezinho do daqui. O Felps, ele tem um... É isso, ele tem uma loja da re-rap na casa dele, que tem todos os bonecos lá de... Os porros de Kyurenja, principalmente.
Não, Rio Soldier.
Kyurenja. Rio Soldier. É um desses aí, eu esqueci. É um que começa com a letra e termina com o Roger, que eu não assisti ainda. É muito divertido.
Começa com uma letra e termina com outra.
Exato. Ele tem outros belts de Kamen Rider também. É bem divertido, é bem legal. Esse é o que eu tenho a acrescentar. O Felps, é, visitem a casa dele. Algum dia vocês cheguem lá, pega ele desprevenido lá e bata no portão que ele recebe vocês mesmo
assim. Ele vem com um café assim pra você.
Cara, eu não manjo nada desses bagulhos.
Oh, é muito bom, Ruivo, é muito bom. Eu julgava muito, mas eu parei pra ver. Principalmente chapado, mano, é muito bom. Não recomendo ficar chapado, mas recomendo todo
mundo. Caralho!
Você assistiu o Zenkai chapado?
Muito chapado. Quer dizer, muito Zenkai, já falei errado.
Caralho, velho. Tem um diretor barra professor lá da Dubra que ele dublou agora um que tá lançando agora.
É Build?
Tá lançando agora.
Build? Ih!
Eu gosto dos bizarros, eu gosto dos bizarros. Tipo aquele Looping Ranger lá.
É o... Peraí. É o... Kamen Rider Build.
Pô, ele mesmo?
Sim, exatamente.
Peraí, ele é o Build?
Mas ele é quem?
Ele tá fazendo a voz do Gentoku Himuro.
Ele é Kamen Rider Rogue. Que foda.
Ele é brabo. É o Guilherme... Um salve, Guilherme Marques. Se quiser participar aqui do baú...
Porra!
Ia ser foda,
porra,
hein?
Um rolê que a gente tá muito overlooking aqui nesse programa é o fato de que, assim, não ao mesmo tempo, mas o baú se encontrou em São Paulo, assim. Foi com, tipo, um dia de delay. Porque um dia eu encontrei o Marvin e no outro dia eu encontrei o Ruivo. E, porra, bicho, a gente trocou uma ideia muito
inclusive,
legal.
Inclusive, a gente encontrou o nosso amigo Caio Stumano, que era ouvinte e virou amigo pessoal nosso.
É verdade, caralho. Meu Deus. Ele foi, bicho, Caio, esse foi...
Eu conheci ele, mano.
Uma das coisas mais fodas que o baú proporcionou foi o Caio, porque ele, tipo, ouviu o programa.
Aí eu do nada falei, bora chamar esse Caio Stumano aqui, comenta tudo. Do nada, mano. Foi do nada, assim. Eu dei um tiro no escuro, o cara brotou tudo.
Caralho, do jeito que vocês falam do Caio, assim, parece que ele sempre foi.
Sim, mano.
Vocês,
nós é, porra, muito íntimo, assim, mano. Ele sabe das fitas minhas que nem a Gil sabe, tá ligado?
É porque, assim...
Tamanho do meu...
É porque o baú, ele existe... O baú, ele vai fazer 6 anos. Pode não parecer pro número de episódios, mas ele vai fazer 6 anos. E ele entrou, tipo, no grupão, né? No grupão, no ciclo de amizade, na Season 2. Na Season 2 ou na Season 3? Season 2, não lembro, acho que...
Acho que foi na 2. Quando que teve aquele audiodrama lá?
Nossa, o audiodrama que nunca lançou, inclusive, né?
Eu era ouvinte também.
Tá chapando, Marvin?
Ah, não, tô confundindo com o RPG de Atlântica, hein? Lembra? Saudade do
nada.
O audiodrama, eu lembro que foi o 3, porque o primeiro episódio da Season 2 foi meio que um remake do primeiro episódio da Season 1.
É, o mais medo.
Criaturas
e a gente chamou um biólogo, quem lembra?
Sim.
É verdade.
Só que, caralho.
O medo.
Eu chamo um biólogo, velho.
Quais assuntos passam pela cabeça de vocês pra fazerem um podcast sobre criaturas do mar?
No meu caso, é muita maconha, não sei dos caras aí.
Não vem com essa, não, que na época você não fumava,
não.
Não
era sumido. Agora eu pago minha
conta. No primeiro baú você não
fumava, não.
Não,
primeiro
não,
só no segundo. Foi pior que foi bem assim mesmo, comecei logo depois.
Você vê, é o baú, né?
E eu lembro que a gente tava numa pegada meio blasé. Caralho, peraí, a gente tá realmente fazendo aquela
Sim,
cena
é
de
o episódio...
de final
não,
de
é,
série.
Não, é tipo, é o season gente... premiere da season do hiato, assim.
O episódio recap.
É reboot.
Revival.
Eu acho que a gente tem direito a fazer, tipo, só uma vez essa cena. Pode
a
ser,
cada
tipo,
50 anos.
Nossa, gente, vocês se lembram de como a gente falava no primeiro capítulo de uma maneira blasé?
Blasé que a gente falava, que a gente brincava e se divertia, mas não sabia de porra nenhuma.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ruivo e eu estou pronto para navegar por estas águas esquisitas.
E aí pessoal, aqui é o Pistola e Mar Calmo não forma sereia grande.
E aí galera, aqui quem fala é o Nexus e queria ser um peixe para no seu límpido aquário de brilhar, fazer borbulhas de amor.
Nossa senhora.
Então, galera, hoje a gente tá aqui reunido nesse primeiro espécie de podcast aqui que a gente vai gravar, né? Foi bem de última hora, porém nós vamos falar sobre os medos, curiosidades e sobre alguns temas aí sobre o mar.
Aquele cara do Chris lá, né?
Isso que eu falo.
Ah, não. Olha. Nossa, olha como a gente começa, velho.
Começamos bem já.
Ô, Ruivo, qual que é o nome do programa mesmo?
Qual que é o nome do podcast?
É... De Braudinho Show, mano.
Beleza.
Muito bom. Começamos bem já.
Aí a gente volta com a mão no queixo. Nossa, é verdade.
É verdade.
Qual é que é aquele programa, né? Gente, esse foi babado. Nem viu o bagulho. Isso
foi babo. Aí, gente,
aproveitar que a gente tá no assunto nostálgico, quem lembra da propaganda do baú infinito que eu fiz, que eu falo assim, ó, Ruivinho gameplay. Aparecia ele trocando tiro, eu falava, Jesus. Aí aparecia ela no Minecraft. Falava, mas por último, não, menos portando pistola pela dinheiro. Aí apareceu rolando no chão assim com o Wallace.
Cara, isso daí literalmente só a gente lembra.
Meus ouvintes conhecem
isso. Foi a piada interna, sim, massa.
Parça, nem eu vi isso, que porra é essa?
O que eu gosto é o Pupi do Baú.
O Pupi do Baú é
o
histórico.
O Pupi do Baú.
Que é um episódio que não foi lançado.
É um episódio que não foi lançado, então. Teve esse rolê que a gente sentou. Teve dois episódios que a gente sentou pra gravar e eles não saíram. Um foi o de animais, quem lembra?
O de animais.
A gente tentou gravar um programa sábado.
Com a Kira, né, que acabou a internet. Eu também lembro que a gente chegou a fazer também um anúncio, né, um teaser do RPG de God of War. A gente chamou o mano pra dublar o bagulho nunca.
O Ricardo Juarez. Não era um RPG de God of War. Era um RPG, ponto. A gente ia fazer uma sessão de
geral
RPG.
No hype, caralho, Ricardo Juarez, não rolou nada. Não aconteceu, nunca mais foi discutido entre nós.
Felipe, oi, o bagulho era o seguinte. A gente tava na pira de fazer o RPG do baú. Aí, a gente falou,
tudo,
mano, vamos... Porque, tipo, na época a gente tava jogando bastante, só que tudo off-game. Aí, eu, tipo, com a agenda de contacts, eu mandei mensagem pro Ricardo Juarez, a voz do Kratos. Aí ele gravou narrativa pra gente e tal. E quando
abrem o baú.
É, eu acho que é aqui mesmo. Você tem certeza que é aqui? Não sei. Nexus, pega aqui o mapa.
Beleza. É, eu acho que é aqui.
Tá. Abre o portão, pega a chave. Vai.
Peraí, você quer entrar aí mesmo, Ivo? Tem certeza?
Ah, mano, vamos ir, né? Que não arrisca, não petisca.
É, cara, a gente tem que ir. Vai.
Vamos.
Eu vou na frente. Vai.
Vocês adentram ao calabouço, onde a escuridão predomina. A única luz que ilumina o caminho são de tochas presas na parede. Vocês caminham e lá no fundo do corredor encontram um baú.
Caraca.
Caramba.
O que vocês fazem?
A gente abre o baú.
E quando abrem o baú...
Mano, ficou muito foda. E era a gente chegando numa dungeon, a gente achava o baú e a gente abre, vai, vamos abrir então.
É de uma intro específica.
Escuta um trechinho aí.
É o barulhinho do dado, mó hypezão.
Caralho, é um clip show agora essa porra. Não. O que vocês estão fazendo?
Sem tema é isso.
A gente, beleza, a gente pegou isso e colocou, tipo, no final de um programa.
Era no final da... Era no final da, tipo, melhores momentos.
Era um de melhores momentos.
Nossa, aquele é engraçado, hein, porra.
Quando a gente postava... episódio suficiente pra fazer melhores momentos.
Te entendo. Aí a gente postou esse bagulho e não deu
mais
nada.
Nunca nem conversou sobre. Nunca mais, a gente só esqueceu que existiu.
Teve a mesa de Atlântida que foi foda.
Nossa,
pra caramba.
Nossa, gravou horas e horas e nunca.
Tipo, que nem, só pra você ter noção, o primeiro capítulo desse de Atlântida, eu gravei ele e eu editei, tipo, pique o Nerdcast RPG mesmo e tá no YouTube.
Bonito, tava bonito, mano.
Tá no YouTube, tá em narrativa inicial. Mano, tá, tipo, muito foda. A qualidade tá muito foda.
Pô, dá pra continuar, você ainda fala com o Nairo?
Quem que era o mestre?
O Nairo, pô, o mestre.
Uhum. Era eu.
Era o Ruivo, o mestre. O Nairo era o Mr. Box lá, esqueci. Ah, não, eu que sou o cara do box. Ele era o cara da... ele era o rico. Ele era o sugadere da tropa, basicamente.
Felipe já quer roubar a mesa dos outros.
Não roubar nada. Quem que era o mestre? Cadê? Passa o endereço desse filho da...
Ele era o Wallace Greenlaw.
Isso, eu era o... Qual que era? Tim Burry.
Alguma coisa de Tim Burry.
O que é isso, mano? Vocês estão fazendo... Vocês estavam jogando Call of Cthulhu?
Era?
Alguma coisa
era?
Assim?
Era a mesa de Atlântida que eu inventei do zero.
Mas era Cthulhu, não era o sistema? Cara, falei inglês bonitinho, né? Cthulhu.
Não era Cthulhu.
Não era, não? Mas tinha os capetão, não tinha?
É que eu escuto o nome em inglês, assim, em RPG, geralmente.
Era... sistema ruivo de qualidade.
É verdade. Nossa, você já mandou moço.
Calma aí.
Mano, aí, tipo, teve uns três capítulos.
O Felipe, ele quer muito falar. Eu tô outro drill, ele quer muito...
Não, não, eu tô ouvindo, eu tô reagindo. Peraí, é sistema próprio essa porra?
É.
E funcionava muito bem, mano. Ah. Funcionava muito bem. Ele conseguiu arrancar metade da minha cara com esse sistema.
É verdade.
Ok. Enfim, aí a gente gravou uns episódios e tal, e tipo, mano, eles avançaram pra caralho na história, assim, tem bastante coisa gravada até, mas, mano, acabou se perdendo e teve umas mesas assim que a gente ia postar no... aqui no baú, só que não viu a luz do dia. Teve a mesa do Kazumi, mano, era essa que a gente ia postar. Cara,
mano, foi meu RPG favorito ever.
Essa mesa, essa foi a única que a gente terminou, porque teve tipo 3, 4 sessões, e era inspirado meio que em um lugar silencioso, mais ou menos. Meio Stranger Things,
né, a gente falou, ah, a safe tá fechando, corre, corre. O celular explodiu na perna, né, eu lembro desse.
Mas eu ainda tenho esse sonho, mano, eu ainda tenho esse sonho de postar uma mesa de RPG.
Cara, eu acho que eu tenho o arquivo original da gravação, porque eu lembro que eu cheguei a fazer música pro bagulho. Não, eu fazia a música, que eu não fazia ainda, mas botar as músicas no bagulho. O Ruivo sonorizou e decupou tudo, eu lembro disso, desse rolê.
É, tipo, principalmente agora que, tipo, enfim, tive um contato com o Phelps, que é realmente um...
Ah,
é,
vai deixar o Ruivo? Falou que é realmente best, vai ser mentiramente mesmo.
Não, eu jogaria fácil, velho.
É porque, bicho, assim, eu ia só acrescentar antes de pular pra esse pedaço do vontade de fazer um RPG, que a minha participação no RPG de Atlântida, Atlântida, enfim, era muito foda, porque ela foi totalmente improvisada, mas ela funcionou muito bem, a gente foi desenvolvendo ela.
Tu era o Zacarias, não era uma porra assim?
Era inspirado num boneco da Praça Nossa, eu acho, não era? Tipo, aquele boneco...
Eu vou fazer um moço,
assim,
não sei o que.
Mais ou menos assim, Rogério, tá ligado?
Eu vou fazer um moço aqui pra você, como é que você quer seu navio aqui?
É, o de Atlântida, eu realmente não lembro, tudo, mano.
Tipo, porra, o do Atlântida e do Kazumi foram os melhores que eu joguei, mano.
Pera, mas vocês falam Atlântida, como que era o rolê de Atlântida?
Mano, basicamente era uma treta com os caras meio de museu, né? Era um bagulho, uma pegada meio Indiana Jones da vida. A gente vai procurar Atlântida e um Cthulhu ataca nós, assim, um Kraken, tá ligado? E nós parou aí, nós não sabemos o que aconteceu.
Meio... Eu não sei se steampunk, mas tipo, uma pegada mais...
Era vitoriano, mas tinha arma de fogo.
Cara, isso é 100% Call of Cthulhu. Não, o Felipe não escuta. Escuta eles, não, eles estão falando.
Mas você
merda.
Falou que nem lembra da parada, rapaz. Tá falando que.
Exatamente antes da Segunda Guerra Mundial.
Isso.
É, não é mistoria, né? Pode crer. E o Wallace Greenlaw, ele tinha um parente.
Era o pai dele.
Não, era tipo um
tataravô. Ah, era muito dele, antigo, lá. Né? Que ele achou na biblioteca. É.
De um dos personagens que tinha algumas coisas escondidas no sótão lá da mansão dele. E ele acabou, tipo, o jogador, o Wallace Greenlaw, ele acabou dando uma olhada, tipo, nesses documentos onde descreviam criaturas abissais, coisas sinistras das profundezas, esse tipo de coisa, e mencionava uma cidade perdida, e ele dava aula lá na universidade e ele decidiu ir atrás pra ver se era verdade ou mito essa parada.
É, fake
ou
true, guys.
Aí, a partir daí começa a aventura. Então, tipo, o personagem do Kazumi, ele era um professor, então ele chegou lá, aí ele falou, ó, pede pros seus alunos darem uma investigada nisso, dá nota pra eles, tá ligado? Tipo, pra a gente conseguir algum resultado mais rápido. Aí falava, ah, tem alguma coisa na Doca 33 sim. lá. Aí era onde o pai do personagem do Marvin trampava.
É isso mesmo, eu era o Andrew Tilbury, lembrou o nome.
E esse primeiro capítulo, ele tá sonorizado, ele tá lá no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Tá a coisa mais
tá
linda do mundo.
Mesmo. Eu cheguei
tá
a ouvir umas duas
foda.
Vezes, eu acho.
É muito foda.
Mas há 500 anos
aí
atrás,
aí eu lembro que o segundo episódio era o que o Wallace Green Lounge, ele ia lá na doca e o seu pai, que era mó babaca, ele luta com ele, ele dá uma porrada no meio do nariz do cara. É muito bom, mano.
Comigo também, luta comigo também.
E eu lembro, mano, que, cara, era um projeto tão foda, mas tão foda, que eu andava com um notezinho, com um netbook que a minha mãe tinha aqui, e o meu micro, e o meu velho Arcano Black aqui, eu ia na casa, eu fui na casa, se liga, eu fui na casa de um amigo meu, lá tava rolando tipo uma resenha com amigos e amigas, e eu juntei a galera pra gravar vozerio sim. pra essa cena da briga.
Sim.
Que foda.
Sim, sim.
Mano, de tipo eles, aê, senta a porrada, vai! Não
e
sei
ficou
que
muito
lá,
maneiro, mano.
Tava
muito
tipo
maneiro.
Muito foda. Tava muito foda, mano. E eu interpretando tipo o pai dele, né, que era um NPCzão, e eu juntei tipo, e a galera, nossa, Ruivo, é muito louco, grava mais com nós, não sei o que lá, tá ligado?
Nunca mais.
Mas, mano, nunca viu a luz do dia, mano. E eu fiquei tipo, porra, cara, era um projeto muito maneiro. E agora, tipo, no meio que eu tô trampando dentro do estúdio de dublagem,
porra, muito
tal,
mais potencial,
tipo,
né,
eu tenho
mano?
Muito mais contato. Cara, tá muito mais da hora e pra juntar uma galera, tipo, gravar vozeria, efeitos, esse tipo de coisa pra uma mesa de RPG.
Pô, eu tava afim de jogar um 3DT, mano. Eu gosto desse sistema, ele é bem facinho, bem anime das ideias.
Só um negócio engraçado que eu ia acrescentar sobre essa mesa que o Ruivo tá falando, é que o meu personagem, ele entrou nas últimas, tipo, sei lá, 3 sessões. A gente fez uma sessão só pra construir um submarino, que a gente teve toda uma gameplay de decidir como que ele ia ser, se ele ia ser mais defesa, se a gente ia focar mais, tipo, sei lá, na lataria, se ele ia ter sistema pra se proteger e tal. Foi toda uma sessão que eu e Tavão participamos, porque nós éramos os engenheiros que iam projetar o submarino. Aprontamos o tal submarino e faltava, tipo, só a sessão de a gente ia botar ele na água e começar a...
A main quest da parada.
Sim, e essa sessão nunca aconteceu, parou aí. A gente terminou de fazer o submarino e a gente nunca foi pra água.
Tá que pariu, bicho.
O melhor é aquela one shot de Metal Gear, que a gente passou a primeira sessão, a única sessão que era pra ser uma, né? Fazendo estratégia.
Enfim, a gente fez, é verdade, um one shot de Metal Gear, que era um
brief.
Nossa,
sim, eu me estressa a porra, né? Bicho. A gente fez um brief, mas duas... Eu fiz um sistema pra essa sessão, foi 2 horas, a gente não usou nada do sistema, foi só o briefing, assim, nunca mais, assim.
Mas RPG tem muito disso, tem muito.
Parece um episódio de Hunter x Hunter, mano.
É, velho, tem coisa assim, tem uma piada que a gente faz numa das mesas que eu jogo até hoje, porque uma das primeiras coisas que aconteceu na sessão, a gente tá numa cidade que tem muita diferença social entre os bairros que você vai, e tem uma das primeiras lugares que a gente visitou era uma taverna de uma gnoma que tava sendo atacada por kobolds. Não sei se vocês estão entendendo esses nomes tudo de D&D, mas enfim, o que o mestre queria é que a gente brigasse com os bichos, expulsasse eles, começasse a explorar, tentasse resolver a situação. A gente, beleza, até expulsou os bichos, a gente começa a conversar com a gnoma, em vez de a gente sair pra ir atrás de guarda, ir atrás de alguma solução, a gente olha assim pra casa da gnoma, ô, que porra é essa aqui que tá aqui atrás? É minha horta que tá tudo morta, né? Não tá funcionando nada, a gente para, a gente vai consertar essa horta. A gente gasta o resto da sessão inteira só fazendo a horta da gnoma. É foda, porque por mais que você pense, caralho, velho, que desespero pra um mestre. Mas ao mesmo tempo, o charme do RPG é esse, né? É tipo, a imprevisão. Sim. Se fosse pra você fazer um bagulho previsível, e uma coisa que eu penso bastante isso, se você quer fazer uma coisa que você tenha simplesmente o controle, seja previsível, vai escrever uma história. Agora, como mestre de RPG, é muito foda você ter esse respaldo e essa imprevisibilidade.
Nossa, no último episódio de Sekai, a gente tentando tirar aquele cara da sala. Só que a gente não... Rolando dados horríveis pra convencer ele a sair da sala.
Cara, foi uma sequência incrível, assim. Um tentando convencer um brother a sair da sala e ele tira 6. Aí outro tenta convencer e tira 6. Aí outro tenta convencer e tira 6. Aí, sei lá, tipo, não, vou tentar usar, sei lá, outro ponto de habilidade pra convencer, sei lá. E aí tira 5. Tipo, eu tenho bônus de não sei o quê, eu tenho D20, eu tenho mais no D6, eu tenho mais não sei o quê. Junta tudo, é tipo, tira 1 no D20. E aí tira 2 não sei aonde, 2 não sei aonde e junta 5 no total, assim, cara, foi tipo impagável esse momento.
Impagável. E foi muito bom porque o personagem, ele é muito chato, então... Ele é, um personagem que reclama muito, então meio que aliás, esse é o trabalho do mestre também, né? Acabou traduzindo as rolagens ruins em, tipo, ele só sendo tão chato, tão reclamão e tão absorto em si mesmo que ele não liga, independente do que ele falasse pra eles. Pô, é foda, RPG pra mim é uma das mídias mais fodas. Nossa, justamente por causa dessa liberdade.
Quem lembra do RPG de The Division?
Opa! Eu não lembro disso, não.
Eu Ruivo lembro, foi quando eu conheci ele. Eu queria reclamar que eu morri por causa da Melissa, que tava dando cobertura de sniper em cima do helicóptero, e ela dormiu no meio da sessão, eu morri por causa dela.
Vocês Deus. Colocaram Melissa de sniper, o que vocês estão esperando?
É que se botasse na sola, ia morrer no meio, né? Então botou de sniper.
Teve, tipo, uma mesa que eu fiz, tipo, 2 sessões tentando mestrar. Inclusive, essa mesa foi outra coisa que acabou, tipo, não indo pra frente, no meu caso, porque, bicho, suspeita muito forte, tipo, um TDAH da vida aí. Então, tipo, certas coisas, assim, eu fico muito hypado, assim, tipo, vou de 0 a 100 muito rápido, e às vezes ela, tipo, só morre, assim, de um dia pro outro, e eu, tipo, demoro, tipo, meses, assim, pra, tipo, lembrar que ela existe, assim, depois eu volto, eu falo, opa, caralho, quem lembra? E aí, tipo, eu vou no gás, assim. Mas, tipo, recentemente, né, como justamente, trocando ideia com o Felps, agora, tipo, certas coisas eu já posso falar, porque... Há um tempo atrás era segredo de estado, assim, tipo, era coisa de, tipo, eu acordar, tipo, cedo da manhã pra falar com o Felps, assim, pra ninguém suspeitar de nada, assim, porque, tipo, a gente acordava cedo e ia em cal, e aí, tipo,
nossa, eu tô nesse arco agora, velho, eu sei como é que se sente.
E eu acho acho que, tipo, o ápice disso foi que, tipo, a gente já bolou muita coisa, assim, por Discord e tal. Mas, tipo, o dia que eu fui na casa do Phelps também foi, tipo, o dia que a gente ficou só, tipo, fazendo brainstorm, assim, de como que as coisas iam se encaixar e tal, não sei o que, parará. E, tipo, agora eu posso falar disso porque, tipo...
Podia? Que eu não sabia de nada disso, não.
Não, isso só que isso não revela, tipo, detalhes sobre o que vai acontecer. Só que o segredo principal era que eu tinha que aparecer na sessão sem que ninguém desconfiasse que eu ia fazer um personagem na
sessão. Mas todo mundo desconfia.
Tipo, eu tinha que estar ali. Eu tava ali só, tipo, eu tava ali só de orelha, assim. Só que, tipo, a gente ainda queria manter a surpresa de, tipo, em algum momento eu entrar fazendo um personagem sem, tipo, sei lá, do nada eu apareço no começo da cara e falo, opa, galera, que eu vou entrar agora na sessão aí, tá ligado? Tá trocando ideia com o Phelps. Tipo,
sim.
Eu fiquei, tipo, várias sessões entrando, escutando e, tipo, jogando videogame enquanto, tipo, o pessoal jogava. Aí eu ficava comentando no chat. E aí, tipo, eventualmente uma das sessões aí, tipo, a minha personagem fez debut e tal. Mas ainda tem, tipo, várias coisas, mas enfim. Esse pedaço agora, tipo, eu posso pelo menos falar, assim, que, tipo, quando eu fui na casa do Phelps mês passado, tipo, boa parte do rolê foi a gente, tipo, fazendo...
É porque não foi essa história que eu escutei. Então...
Nossa, tá uma lavação de roupa esse podcast.
Que eu escutei, essa semana eu fui e falei com o Gil.
Tá parecendo até festa da empresa isso aqui.
Amor, eu tenho que ser meio me desorganizante das ideias pra poder fazer a história.
Cara, Phelps, eu queria muito dar um gostinho do que tá por vir, mano, mas não sei, eu acho que qualquer ideiazinha que a gente dá já entrega esse
vídeo. Não, isso é complicado.
É muito complicado pra...
O meu eu já falei pra Drat, eu acho que não tem problema de falar.
Ô, Marvin, você tá envolvido nisso?
Eu tô envolvido na trilha sonora.
Envolvido na trilha sonora.
Sim.
O Marvin, ele vai fazer uma participação. É um pouco menor do que da Jill, mas...
Só que eu sou mais forte, tá? Só pra deixar claro.
Mas vai ser no momento que eu não posso revelar. Não, isso é um bagulho pesado. Mas a... Eu já posso revelar pra... Eu já falei, revelei pra Drat isso também. Eu já posso falar em voz alta. Que o Marvin vai fazer um Elohim.
Sim.
Ele vai fazer o quê?
Um Elohim.
O que que é isso?
Ouça a Sekai, ele descobre.
No mundo de Sekai, Elohim, eles são aliens do passado. Que influenciaram tanto o mundo que eles começaram a enxergar eles como deuses. Então, se você pega coisas de mitologia que a gente vê hoje em dia, tipo Zeus, Netuno, sei lá, deuses astecas, maias, incas, mesopotâmicos.
Vai com calma aí que se a pessoa pensar demais, ela descobre, mano.
Oi?
Vai com calma aí que se a pessoa pensar demais, ela descobre. Cuidado com os exemplos.
Cara, em Sekaiju é tudo aliens. Eles têm uma vida longínqua pra caralho. Então, tipo, eles estão vivos.
Fudeu, mas vai fazer o Zé Pilintra.
Cara, a gente seria processado muito feio por isso.
Deixa o cara contar a história.
Não, mas essa é a base. São Elohims, eles são. E o ponto engraçado de Sekaiju, porque em Super Sentai tem muito isso, é a maioria absoluta dos Elohims são furries. Eles são tipo...
Tá, que pariu.
Animais antropomórficos.
Vai fazer o Sonic.
Exatamente. Você é o Freddy do FNAF, assim.
Tanto que o mentor do time, assim, o líder da organização, ele é Shamash, que é o deus do sol da Mesopotâmia, e na história ele tem interpretação, na mitologia mesmo ele tem a forma de um humano, mas na nossa história ele tem a aparência de um homem leonino, né? Ele é um leão antropomorfizado, e é só um exemplo, mas enfim.
Mas Tiamat não é um dragão de quatro cabeças?
Esse é o Tiamat.
Ué, e não foi isso que falou?
Shamash.
Não, é Shamash.
Ai, Tiamat, olha Shamash. Que pegadinha, hein, meu vorra.
Mas eles são da mesma mitologia, na verdade. Shamash mata Tiamat na mitologia.
Demore
não. Não lembro agora a mitologia certa, não quero falar besteira. Uhum. Mas é uma daqueles três povos que dominaram a Mesopotâmia. Daí que eles compartilhavam um pouco da religião deles. Cara, mas tem muita coisa. Eu não quero roubar o podcast de vocês, eu falando de Sekai, eu peço desculpas.
Não, eu tava pensando aqui enquanto você falava só como eu gostei que esse programa naturalmente foi virando um programa sobre RPG, assim, eu achei
sim.
Muito foda.
É que eu tô aqui, desculpa, gente.
Não, cara, mas é isso. Temos essa ideia de fazer o baú de RPG.
Vamos ver se... Que a gente ainda nem decidiu a temática. Eu lembro que, tipo, eu e o Marvin, tipo, fazendo os brainstorms, já cogitou, tipo, porra, já pensou de fazer um programa que é, tipo, temática Velho Oeste? Aí a gente fez, tipo, a gente chegou a fazer, tipo, uma intro, protótipo, assim, de como seria a intro do baú num baú RPG Velho Oeste. E eu lembro que eu, tipo, cheguei a, tipo, montar uma base pra uma história que depois eu passei pro Marvin, que ele ia transformar num jogo, num rolê desse, assim, foi, tipo...
Nossa, aquela época que eu cismava, caramba, né? Eu cismava aqui. Eu cheguei a fazer a faculdade... Nossa, eu não contei porra nenhuma, né? real. Eu cheguei a fazer faculdade de game development, mas eu saí porque o não me pagou até. Então não deu pra pagar a faculdade.
Bom, me deixem informados quando vocês forem fazer alguma coisa, porque, né?
Eu gostaria muito de jogar um RPG.
Claro.
Eu quero jogar um survival horror, mano. Não sei porque eu viso muito survival horror.
É porque o Felipe gosta de escrever histórias que duram anos.
Não, não necessariamente.
Eu nunca vi uma mesa sua que não durou mais de menos de 6 meses, semanalmente.
Ah, eu já fiz... É, eu só tive duas também, mas...
Você consegue uma que durasse, tipo, no máximo 4?
Não. Quer dizer, anos. Eu posso fazer uma que eu planejo durar só uma e aí ela vira 4.
Entendi, faz sentido.
Dá pra fazer isso.
É, isso acontece muito comigo também.
O Ruivo, ele é um excelente mestre. Inclusive, eu conheci ele, ele mestrou um negócio que eu tava participando.
Nesse meio tempo, mano, eu criei um mundo, mano, de RPG. Aí.
Opa!
Tem bem a pegada, tipo, God of War, Ragnarok, e chama Dalent.
Dalent, maneiro.
É, bem maneiro, mano. É bem legalzinho e é, tipo, a base é arma elemental. É bem na pegada do God of War mesmo, tá ligado? Tem armas elementais. Então, cada pessoa nasce com um dom elemental.
Enchim,
e
intacto.
Você só consegue...
É, então, eu tava pensando...
Hã? Você falou Avatar?
Não, Genshin Impact.
Genshin Impact.
Genshin Impact. Nossa, sério?
É, mais ou menos.
Deixa, tem um rolê que, tipo, a Drat e o Phelps estão mais na frente, mas, tipo, eu agora também, tipo, pilhei mais no Genshin Impact.
Saiu dessa droga pesada,
nós
meus
três,
amigos.
Assim, tipo, em momentos diferentes. Saiu a gente, tipo, jogando droga, Genshin, assim.
Não, então, e nesse mundo, as pessoas conseguem demonstrar o elemento delas se tiver algum objeto que tenha algum poder de condução elemental, entendeu? Então, não é que você vai ser literalmente igual ao Avatar. Tem a água lá, você vai fazer Shrek.
Entendeu.
Aí eu fiz baseado nisso, nessa pegada. Tem a capital de Dalent. E lá é onde, tipo, na campanha que eu mestrei lá pra um pessoalzinho novo que nunca tinha jogado mesa de RPG antes.
É sempre assim.
Eles... Não, é que eu realmente tava indo atrás de pessoas que não tinham... Eu queria inspirar gente nova, tá ligado? Pra entrar, pra jogar, tá ligado? Faz tempo que saí dos caras já que, não, eu sei que o mestre vai fazer, então eu não vou andar por esse caminho. Eu quero ir, naquela galera que tava começando, assim, enfim. E na história que eu narrei era, tipo, na época, lá, o rei de Dalent era o grande vilão. Então, quem tava do lado de fora das grandes muralhas da capital eram chamados de pecadores. E, tipo, eles não sabiam por que eles eram pecadores.
Oh, interessante.
E tinha um exército da capital. É muito louco. E tem viagem entre reinos, tem as ilhas. Eu criei o mapa, tipo, lá no... Qual que é o nome? Incarnate? Acho que é Incarnate.
Incarnate grande.
Famoso. Eu criei o mapa de Dalent no Incarnate, criei as classes também. Porra. Cara, eu fiz uma classe de um curandeiro, é tipo, o foco é, na verdade, é uma raça, é a única raça que tem no mundo, por enquanto. E, mano, ela é baseada num personagem de um filme muito específico que eu adorei o personagem e, tipo, eu não vejo a galera falando da estética, que é o Jin do Fúria de Titãs 1, mano.
Porra. Caralho, você puxou
aquele
agora.
Aquele bicho de feito de madeira, que era uma pessoa, tá ligado? Uhum. Que eles são bruxos do deserto. Que,
nossa,
tipo,
realmente é muito foda esse bicho.
Pra eles não morrerem, eles usam magia negra lá e cola pedaço de madeira no corpo, tá ligado? Sim.
Caralho.
É muito
cara,
foda.
Cara, é sinistro,
então,
né,
tipo,
mano?
Qual que é o esquema dessa raça? É extremamente inteligente, tem milhões de anos, né? Dependendo de onde acertar, se você tomar o dano no corpo, você não morre. Você perde o membro, tá ligado? Uhum. Só que assim, você precisa, digamos que de um descanso longo pra poder usar sua magia pra recompor parte do corpo.
Pode
crer,
cara, que foda.
Você vira o Groot. Uhum.
É tipo o Groot, assim. Mas, tipo, desvantagem que ele tem. Se um inimigo der o dano certeiro no seu coração, tipo, eu quero matar ele, tirou 20 mirando no seu coração e apagou a sua chama, porque ele tem, tipo, uma chama
que queima,
caralho, tá
ligado?
Muito
foda.
O coração dele é uma chama que ela tem que ficar queimando, senão você morre. É basicamente isso. E você, justamente por ser uma chama mágica, você não consegue colocar nenhum metal em cima pra proteger, porque ele derrete. Ou seja, caralho, você fica vulnerável e o inimigo automaticamente sabe qual que é seu ponto fraco, sacou? Caralho. Então, sim, essa é a desvantagem. Você é meio que imortal, basicamente, se te acertarem em qualquer parte do corpo.
Até a cabeça,
só
né?
Só que você... Só que se acertarem... É, tipo, se você perder, sim, a cabeça, você ainda tá vivo.
Caralho, né? Muito foda.
Então, tipo, se acertarem especificamente seu coração, você morre. Você não fala nenhuma língua, tipo...
Ele faz... Comum. Ele fala com voz de madeira e fica...
É, não, ele faz, tipo... Ele faz... E acabou, tá ligado? E é isso que ele fala. E ele tem carisma zero, basicamente. Justamente por existirem poucos djinns no mundo, as pessoas não conhecem. Se for, tipo, se eu for narrar num tempo futuro, as pessoas não sabem o que, que você é, que porra você, entendi, é, tá ligado? Então você é meio que banido da cidade, sacou?
Você usa o nome djinn como se fosse, tipo, de djinn, coisa assim. É um
de...
assim, bem elemental,
é djinn,
né?
De gênio.
É isso. Ah, bem de elemental mesmo. Cara, muito interessante.
É muito louco. Depois, nossa, eu conto mais... Pra vocês, é bem maneiro.
Não, vamos ver, né? Se forem fazer alguma coisa, eu gostaria muito de jogar, na real. Mestrar, pra mim, o Sekaiger tá ótimo. Eu tenho uma outra mesa, uhum, também, que de vez em quando eles marcam ainda alguma coisa. De vez,
nossa,
em nunca,
jogar com,
né,
o Felps deve ser maneiro, ele deve se entregar mesmo, o personagem.
Cara, velho.
Deve ser da hora.
Cara, eu já vi ele lendo uma fanfic em inglês e parecia que realmente era um americano historiador lendo um documento, assim, e era só uma fanfic bizarra.
Tem um vídeo no YouTube de eu lendo uma fanfic de Five Nights at Freddy no canal, não lembro de quem que
era. Ah, não, era um conto erótico, na real, não era uma fanfic. O que você tava lendo? Você tava lendo alguma coisa em inglês?
Não, era uma fanfic, sim. Era do... Era o Garfield e o Sans.
Ah,
não,
nossa,
era
isso mesmo. Exato. Ele tava lendo aquilo como
quando
se fosse...
Você
tava presente. Parecia um audiobook.
Você tava? Você que passou o texto, amor.
O Phelps tava lá?
Não, o Phelps que leu. E ele leu como se ele fosse, tipo, realmente alguém pago pra ler aquilo, tá ligado? Parecia assim o...
Ah, não. Achei que tava falando de quando eu li.
Ah, não. Quando você leu.
Não, tá, ok. Confundi tudo.
Não lembro desse dia.
Ah, não. Não era a Drash, não. Era a Melissa que tava com nós. Era eu, tu e a Melissa. O Felps.
Não, mas a Drat tinha que estar, porque se eu tava lá, ela tava.
É que você é cor.
Ixi. Oi?
Ih, rapaz.
Você é um cono que não aparece, cara, se vocês não tiver.
Não,
e atenção, esquece dos brothers.
Como é que era? Como é que é aquela música? Tipo,
pra que foi isso?
Minha calça, minha camisa, o meu carro, não sei o que lá. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato. Eu digo, não era eu.
Ah, vou puxar o quadro então. Uhum. Gente, como é que faz isso mesmo? Ah, gente, ó, recomendações.
Nossa, que bosta, Marvin. Não, puxa de novo.
Eu foquei muito na interpretação.
Nossa,
visual. Esqueci
o cara fala duas vezes. Vou puxar o bagulho. E aí, galera, que vocês gostam aí? Fala aí.
Porra. Então, né, como vocês estão acostumados aí, que, né, todo dia sai um baú infinito, vocês devem estar super lembrando como é que funcionava. A gente tem o nosso quadro de recomendações, que cada pessoa dá uma, duas ou quantas ela quiser recomendações no final de um programa. E eu quero puxar que comece pela Drat. Começa aí, Drat, a recomendação. Né?
Porra, não tô pensei em nada, aqui, enquanto eu esperar vocês falarem.
É isso aí, Marvin.
Eu gostei da sua Drat. Agora aí, você, Marvin. Ruivo, o que você recomenda?
Eu gostaria de recomendar um animezão e um jogo.
Boa. Concedido, concedido.
Tô namorando recentemente.
Aquela amiga.
Ah, é.
E Dona Mari Mari me recomendou um animezinho que eu não dava nada, mas vale nada, vale tudo, como eu já dizia, Edinaldo Pereira, só que ele vale tudo. E
Naruto Shippuden.
Mano, é Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, cara. Gostei pra caramba.
Pô, Jujutsu Kaisen, eu tô muito interessado, mas eu tô com muita preguiça de ver, mas parece bom.
É também. Muito bom, mano.
Puta que me pariu, Jujutsu. Tá eu e o Caio, a gente tá toda semana aqui com o pinto na testa. Assim, assistindo o episódio que estão saindo agora.
Tá muito bom, tá muito maneiro. Só que eu gostei mais do Demon Slayer. Eu gostei tanto, não, tanto bem, que, mano.
Ninguém pensou.
Que, mano, eu cara, eu tive as manhas de pegar um Funko do Rengoku, cara. De tão fã que eu fiquei do personagem, mano. É sensacional.
Eu gosto muito do design de Demon Slayer.
É muito da hora, é, mano.
Eu gosto do design,
A primeira open é muito foda. Muito foda.
Diretores de Demon Slayer, se quiserem me escalar aí,
tamo junto. Aí eu assistiria. Ih, aí eu assistiria.
Porra. Joguinho que eu zerei semana passada. Homem-Aranha 2.
Porra, joguinho pequeno, jogo indie.
Esse é brabo, mano. Valeu. Esse jogo é brabo.
É um joguinho aí pra dar uma chance e tal, porque tá difícil aí, mas vamos dar uma força.
FIFA 2015. Oh, cara, o Spider-Man 2 eu tô doido pra jogar, velho. Que eu ainda não tenho hardware suficiente pra jogar esse jogo. Mas puta que pariu. O Web Swing é muito bonito, mano.
Eu não tenho hardware, abre parênteses, o PS5.
É porque não é patrocinado pela Sony.
Pela Sony.
Agora você, Gil, fala aí, a recomendação.
Eu tenho uma recomendação, é porque, tipo, eu tô vendo coisas esses tempos, só que eu não sei, tipo, nenhuma que seja muito novidade. Já tomei remédio. Tomei no cocedinho aqui. Tá normalizando.
O Andratinho tomou remédio.
Eu vou recomendar duas séries animadas e vou recomendar um jogo.
Eita.
A primeira série animada, ela acho que é um pouco, mas é menos conhecida. Eu acho que eu vou começar por ela, que é Entre Linhas Pontilhadas. E junto com ela vai vir outra série também. Se você for na Netflix, você procura lá Entre Linhas Pontilhadas. Vai ter animação que é baseado num quadrinho chamado A Profecia do Tatu Bola, que é de um quadrinista de Roma, se eu não me engano. Desculpa se faltei nas aulas de geografia. Mas é um quadrinista chamado de Zero Calcare. Ela é basicamente um quadrinho que fala muito sobre a vida dele. Tipo, a vida dele teve, tipo, essa série, principalmente Entre Linhas Pontilhadas, foca muito na relação dele com outras pessoas e ele lidando com a situação lá que tá acontecendo. Que, enfim, assista, porque é muito legal assistir. Entre Linhas Pontilhadas, os episódios são curtos. Tem, acho que, 6 episódios e eles são, tipo, 15 minutos, 20 por aí. E a dublagem é muito boa. A série, ela é, tipo, muito rapidinha, ela é, tipo, muito enérgica, assim, tipo, ela tem o tempo todo tá acontecendo alguma coisa, o tempo todo tem narração, o tempo todo tem piada. Ela tem, tipo, uma mensagem muito foda, assim, eu terminei de assistir, assim, caralho, que negócio, tipo, engraçado e que negócio fodido, assim, que, tipo, zoar minha cabeça.
O Zero Calcare é italiano, firmei aqui.
Italiano. Só que tem outra série também que ela se passa meio que depois dessa série, que é o Este Mundo Não Vai Me Derrubar, que aí, no caso, é algo um pouco mais quebra de quarta parede. É uma sequência, só que não é adaptação de nenhum quadrinho, eu acho. Fala de outros pontos da vida dele, tipo, envolve ele, tipo, literalmente lutar, tipo, com um grupo de nazistas que quer, tipo, tirar pessoas de dentro de um abrigo e tal. E ela, tipo, é igualmente foda. Ela já tem uma duração um pouco maior. Ainda são 6 ou 8 episódios, mas já são, tipo, 30 minutos por episódio e tal. Ela tem o mesmo humor, tipo, a mesma pegada de, tipo, humor. Tipo, não vou dizer humor ácido, porque isso pode, tipo, ser muito não específico, assim. É um humor, assim, tem palavrão, etc. Só que, tipo, não é um humor muito besterol, sabe? Tipo, né? Um humor, tipo, vamos...
Vale acrescentar que tem muita ideologia também nessa série. Sim, interessante, sim. É interessante.
Eu tenho um comentário que a gente faz internamente que é meio meme, porque eu não assisti BoJack Horseman. Eu falo que isso é, tipo, BoJack Horseman pra, tipo, galera com TDAH, sim. Assim. Só que eu não assisti BoJack Horseman. Eu não sei o que não, eu tô
parece
falando.
Bem, parece bem, parece bem. Assisti, assim, assisti um pouco dos dois e parece... É, assim, é bem, mesmo tom, assim, de série, tá ligado? Tipo, tem as mensagens foda, mascarada com comédia e bizarrice.
É incrível. E tem, tipo, principalmente tem, tipo, muita referência à cultura pop também. Tipo, ele é um quadrinista italiano e tal, não sei o quê. Tem, tipo, muita coisa local. Ele faz algumas referências a, tipo, acontecimentos políticos e históricos de lá, mas ela tem muita referência a, tipo, Star Wars, Game of Thrones, várias coisas que a gente tá acostumado. Então, você, tipo, principalmente com a dublagem, que é, tipo, ótima, não vai se sentir perdido. E a segunda recomendação, que é, tipo, um pouco mais curta de fazer, porque ela já é mais conhecida, é assistam Scott Pilgrim Takes Off, ou Scott Pilgrim a série. Eu prefiro falar Scott Pilgrim Takes Off, porque depois que você assiste, você faz sentido, tipo, ela não ser só chamada de Scott Pilgrim a série. É a animação que tá saindo agora na Netflix, ou anime, no caso. Eu vi gente brigando, dizendo que não era anime, mas é, tipo, literalmente feito por um estúdio de anime, tem, tipo, uma staff toda japonesa, então é um anime. É muito foda. Se você conhece já Scott Pilgrim, eu acho que vai ser muito bom pra você. Não vou dizer que você não pode assistir caso você não conheça nada de Scott Pilgrim, mas eu acho que ela, tipo, o valor dela cresce muito quando você, pelo menos, já leu um pouquinho do quadrinho, ou se você já viu o filme. Mas, de preferência, leia o quadrinho, se você quiser. Assista o filme, pelo menos assista o filme pra você, tipo, já ter uma ideia, tipo, base, assim, dos padrões da história, né, de como ela funciona. E aí assista o anime. Mas, enfim. E a última recomendação, um pouco mais rápida, Ace Attorney. Eu joguei quase tudo primeiro Ace Attorney, tipo, anos atrás. Eu joguei, entre aspas, né, assisti alguém jogando, tá, a Drat tá jogando, inclusive, forte abraço, Drat. A gente nunca terminou de jogar o Ace Attorney, e aí eu finalmente juntei coragem esse ano e, tipo, rejoguei tudo que a gente já tinha jogado e, tipo, finalmente, tipo, cheguei nos pedaços mais à frente. E Ace Attorney é um jogo muito foda, ele é uma visual novel, só que o texto dele é bem facinho de ler. Recomendação aqui de coração, se você for jogar Ace Attorney, pegue a versão versão, tipo, da Steam e instale a tradução de um grupo chamado Jacutem Sabão, que é um grupo BR que faz, tipo, uma tradução, assim, de coração mesmo, assim. Tipo, eles realmente, tipo, dão o coração deles pra, tipo, fazer com que funcione muito bem em português, as piadas sejam mantidas, no caso, tipo, traduzidas de uma forma que
adaptadas,
sejam...
adaptadas, né?
É, tipo, mega adaptadas pro português, referências que você entende, sabe? É coisa que mantém a ideia original, mas, tipo, traz pra gente aqui e funciona, tipo, ótimo, assim, é perfeito. Joguem esse Atorne e instalem lá a tradução da Jacutem Sabão. É um trocadilho com o nome da série em japonês, que é Ryakuten Seiban, eles chamam de Jacutem Sabão. Tipo, não deve ser muito difícil de achar, não. Instale a tradução da Jacutem Sabão, jogue esse Atorne, porque é um jogo muito foda.
Drat se arrependeu de não ter falado primeiro.
Não, não é verdade.
Agora o Felbis. E aí, Felbis, o que você recomenda aí pra tropa? Lembrando que a recomendação pode ser qualquer coisa.
Eu acho que já vendi muito jabá hoje, então eu não vou falar mais do RPG, mas eu acho que vou fazer uma coisa um pouco diferente. Normalmente eu falo muito de Tokusatsu com o pessoal. Vou recomendar uma coisa mais relacionada com o meu outro vício, que é Disney, no caso. E é só um vídeo, é literalmente um vídeo. É um pouco longo, de uma hora e pouco, mas é um vídeo no YouTube. Procurem o último vídeo que o Defunctland lançou, que ele conta a história da criação do Epcot, que é o meu parque favorito da Disney. Da e é um parque que ele tenta trazer ali meio que o legado que o Walt Disney deixa no momento da morte dele. E esse vídeo, ele conta... Ele é um... Como posso dizer? Ele meio que narra toda a situação, toda a criação do parque, todo o desenvolvimento dele, mas não com palavras. Muita gente conhece o Defunctland por ser alguém muito bom na questão de fazer vídeo redações e fazer vídeos muito bem pesquisados e profundos. E esse não deixa de ser isso, mas ele é contado, a linguagem desse vídeo, ele é todo na base da visão e musical. Então você vê as coisas acontecendo, se desenvolvendo na sua frente de uma forma bem natural e orgânica. E é meio que uma... É simplesmente uma expressão artística, não tem muito como colocar. E ainda assim você aprende a história do parque, você entende. Eu não, acho que assim, quem conhece um pouco mais vai talvez pegar mais fácil, né, tudo que tá acontecendo, mas é bem claro, as coisas vão... Algumas partes ainda parecem escritas na tela. As coisas são bem claras conforme elas vão acontecendo. É bem legal mesmo.
Perfeito. Agora a pessoa que tava desde o começo da lista, né? Pensando aí na sua recomendação. E agora ela. Eu mesmo vou falar aqui. É dois canais do YouTube. O Danael Fernandes. Que ele é um cara que ele fala sobre cultura pop. Ele é estudado em cinema. E ele, tipo... Ele fala de um jeito legal e ele apresenta coisas legais. Vale a pena. Dê uma checada. E também o Em Poucas Palavras, Kurzgesagt. Que é, né, um canal de origem alemão. Que era chamado de Kurzgesagt in a Nutshell. E agora ele lançou dublado em português. Eles falam sobre ciência, história e filosofia de uma forma muito prática e educativa. Agora é a Drat, vai Drat, fala aí.
Opa, eu queria recomendar um jogo, que eu gosto muito de jogo meme.
Jogo meme, perdi.
Jogo meme. E o que eu gosto, a loucura da coisa, Wobble Dogs.
Nossa.
É um jogo sobre reproduzir aspas, cachorros e criar mutações que criam cachorros com asa, com várias patas, com rabos enormes, gigantes, pequenos, cabeças minúsculas e várias cores. E é incrível.
Caralho, qual que é o nome do jogo?
Wobble Dogs.
Vou pesquisar, não conheço.
E também, eu vou recomendar um vídeo que, ok, pode ser um pouco polêmico, pode cortar.
Ih, rapaz.
Mas é um vídeo da E. O nome do canal é E. A letra E.
Pode crer.
E é um vídeo sobre como a Royalverse, que é a empresa do Genshin Impact, usa a cartilha, tipo, anti-LGBT chinesa pra, tipo, burlar censura. E caralho, como eles colocam histórias LGBT, né, com todo esse subtexto.
Caralho. Ah, eu queria fazer um adendo. Eu também quero recomendar o filme fan-made do Animal Crossing. Eu gostei, eu falei inglês bonito. Eu que nunca joguei Animal Crossing, eu tô muito afim de jogar esse jogo. Tipo, eu literalmente chorei vendo o filme e os personagens falam... É perfeito, mano. É muito bom esse filme. Procure. Tô torcendo pra Nintendo nunca descobrir, porque se descobrir, fudeu.
Manda o link aí depois que eu quero ver, por favor.
Vai ser muito bom, Rui. Ele fala... E você chora.
Cara, a Nintendo é tipo a Toei, né?
Nintendo é tipo o partido dominante da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.
Nossa senhora, vamos pesquisar, pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Muito obrigado.
Falou!
Tem que fazer um barulho esquisito, gente, quando eu tava falando no meu coração. Todo mundo no meu coração.